Tirando a contratura ou a pubalgia do Sr. Deputado, eu queria dar as boas-vindas aos representantes da SAD, do Benfica e do Sporting. Do Porto ainda não. Já estão? Já estão dois. A modalidade das audições tem sido a dos deputados dos diferentes grupos parlamentares fazer um conjunto de perguntas sobre esta proposta de lei e depois têm o tempo que entenderem com o limite das 15h para responder às perguntas dos deputados e dizerem aquilo que acharem adequado no âmbito da discussão desta proposta de lei. Portanto, eu desde já ia dar a palavra ao deputado Laurentino Dias do PS. Então, irei dar ao deputado Nuno Serra para fazer a primeira intervenção. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os três chados aqui presentes. Sejam bem-vindos ao Parlamento. Hoje, excepcionalmente, o PSD vai ser o primeiro a falar. As outras têm sido o PS, mas hoje deram essa primazia. E eu queria começar por questionar. Nós já ouvimos aqui um conjunto de entidades que, direto ou indiretamente, podem influir no texto final que foi apresentado, mas eu gostava de começar por perguntar qual foi a vossa intervenção num trabalho realizado por um grupo de trabalho que o Governo levou esse efeito e que está, no fundo, na gênese desta proposta. Portanto, houve um conjunto de dados que vieram lá inscritos, que depois foram praticamente transpostos para esta proposta, e eu gostava de saber, e fiz questão de saber em todas as entidades, qual foi a sua intervenência neste trabalho. Esta é a primeira questão. A segunda questão, e foi uma questão que também foi transversal praticamente a todas as entidades, foi a questão dos direitos de imagem. Há esta no fundo este processo, esta forma que foi apresentada nesta proposta, que é só poderem ser quantificados como custo 20% até 20% do valor dos direitos de imagem. Nós sabemos que existem noutros campeonatos, noutros países, outras formas de quantificar e de considerar os custos. Perguntar qual é a vossa opinião relativamente a isto e, a cada um de vós, havendo alguma alteração, qual seria a proposta em concreto. Depois, uma terceira questão relativamente aos valores amortizáveis na formação. A proposta, em concreto, diz que, no fundo, são consideráveis valores amortizáveis os valores utilizados na formação dos atletas ou despendidos na aquisição do atleta. Ou seja, não há aqui a opção que é aquisição mais formação. Aqui foi-nos referido várias vezes que esta poderia ser a opção que mais motivava a formação de quadros portugueses, ou seja, a considerarem verbas de formação só para atletas formados nos clubes nacionais, que poderia ser, no fundo, um incentivo a termos mais atletas nacionais. E essa é a razão de não serem incluídas as verbas de formação em atletas que tenham aquisição fora do nosso país e, portanto, mesmo que sejam muito jovens, depois passem a ter formação cá em Portugal. Também vos queria ouvir relativamente aos fundos. Sabemos que existe aqui algum condicionalismo nesta proposta relativamente à aquisição de jogadores com fundos em determinados paraísos fiscais. Sabemos que quer a FIFA, quer a UEFA têm em marcha uma proposta que, além de limitar isso, também vai deixar de permitir que a repartição do passe de um atleta por vários fundos. Sabendo que isso está em marcha e que isso vai ser uma realidade próxima para todos, saber também a vossa opinião relativamente a esse assunto e da nossa parte são estas as questões que temos.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao deputado Valentino Dias, do Partido Socialista. Posso também dar a palavra ao deputado Honório Novo.
Muito bom, muito obrigado. Já que foram abordadas na pergunta inicial as questões principais que neste diploma têm a ver com informações que nós precisávamos de obter dos clubes ou das sociedades, mas eu permitia-me acrescentar alguns esclarecimentos a essas questões, e que são os seguintes. O que tem acontecido com os direitos de imagem nestes últimos anos nas vossas instituições? Qual é a percentagem de atletas contratados pelas vossas sociedades que têm parte do contrato transformado em direitos de imagem? Eu digo transformado sem nenhum tipo de leitura que não seja parte do contrato, tem a ver com direitos de imagem. Qual é a percentagem de atletas nas vossas sociedades? E qual é, em média, a percentagem que, em montante final, são os direitos de imagem e os salários ou prémios de contrato? Uma outra questão é de saber se tem havido litígios quanto à forma de avaliação pelo fisco da questão de direitos de imagem. Portanto, quanto eu sei, tem. E quais são ou têm sido os resultados desses litígios com o fisco? O Estado ganha ou perde nesses litígios? Parece que perde, mas não sei. Gostaria de ter a vossa informação. Finalmente, qual é a vantagem ou quais são as vantagens que nesta área a proposta que está apresentada resulta para as sociedades anónimas desportivas principais do país, que são as três que hoje estão convidadas para estar connosco, porque são aquelas que têm um orçamento maior e que envolvem maiores e mais significativas transações. No que respeita à questão dos fundos de que falou o Sr. Deputado do PSD, apenas gostaria de acrescentar o seguinte. Uma enorme percentagem de contratos com profissionais de futebol em Portugal são, em parte, titulados por fundos, alguns ou, em algumas sociedades, fundos conhecidos e de que se conhecem os titulares, outros, eu diria muitos, em fundos que não se conhecem os titulares. O que é que isso significa, ou poderá significar, ou vai significar, se, entretanto, forem fazendo o caminho como estão a fazer, as alterações que a UEFA e a FIFA vêm propondo para terminar com a propriedade por terceiros dos direitos desportivos de atletas. O que é que isso vai significar para essas sociedades desportivas e, já agora, para o próprio futebol português? Sendo certo que a titularidade desses fundos suscita, em muitos casos, muitas dúvidas e, sobretudo, se confunde com aquilo que é, por ocasião das transações e transferências, os pagamentos das respectivas comissões ou despesas de transferências, sejam elas de aquisição, sejam elas de venda. A esse propósito, esta lei permite que sejam levados a gastos os custos das comissões de transferência, e no texto da lei fala-se de comissões por via de agentes, intermediários ou representantes, eu não sei se é agentes, intermediários ou mandatários. Na minha opinião, esta, e já houve mais que uma instituição que se referiram a isso, esta descrição de agentes, mandatários e representantes é uma descrição exagerada, por uma razão simples, porque numa transferência, esta é também a minha opinião, numa transferência pode haver custos de comissões que são pagáveis sempre ao empresário desportivo, seja ele individual ou da sociedade, pelo trabalho da transferência, é a comissão da transferência, e podem ser pagos também outros valores a mandatários, a honorários de representação, honorários de juristas e outros. E tem toda, isto é uma diferença. Tem uma diferença. E não são necessariamente comissões pagas por transferência. Comissões pagas por transferência são as comissões pagas ao empresário desportivo, seja ele em nome individual ou coletivo, e não honorários pagos a representantes ou mandatários, que muitas vezes são chamados também para cooperar na operação de transferência. Isso não está claro neste texto, e, a meu ver, nós deveremos, e gostava de ouvir a vossa opinião, de fazer essa clarificação. Tanto mais que Portugal ocupa, pelas razões que são conhecidas, e que se não fossem os jornais desportivos, chamam-nos a elas todos os dias, é um dos países da Europa onde o volume de transações, ou seja, de transferências de profissionais, é maior. Porque é um país onde entram muitos e também saem muitos todos os anos. E ocupamos um bom ranking, ou seja, um ranking alto nos países com mais volume de transações deste nível e, portanto, onde é desejável que este tipo de transações sejam claras e com regras bem definidas. E o nosso trabalho é, nesta proposta, procurar que as regras fiquem melhores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora dar a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o deputado Honório Novo. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar aqui os representantes das SADs, dos clubes do Benfica, do Sporting e do Porto. Não vou, naturalmente, voltar a insistir em perguntas que foram colocadas. Dava, eventualmente, tónica, uma ênfase especial a questões relacionadas com a vossa participação na elaboração desta solução final proposta pelo Governo, em que medida é que os senhores, individual ou em grupo, de forma individual ou em grupo, foram ouvidos ou escutados para determinar as soluções finais que são apresentadas pelo Governo nesta proposta de lei. Preocupa-me perceber exatamente quais são as questões relacionadas com problemas de natureza relativas às questões de imagem e às questões fiscais, mas queria convosco abordar um tema porventura lateral, mas para nós importante do ponto de vista político, e que tem a ver com o decreto-lei enquadrador desta proposta de lei. Esta proposta de lei pretende abordar questões de natureza fiscal relativamente ao funcionamento das SADs e decorre de uma alteração que foi aprovada no âmbito da aprovação do Decreto-Lei 10/2013. O que é que eu gostava de perceber relativamente ao posicionamento das vossas três SADs? vossas três SADs, se me é permitido fazer a referência, relativamente aos clubes de que as SADs emanam, digamos assim. Até ao princípio deste ano, podiam concorrer às competições desportivas profissionais as entidades organizadas sob a forma de SAD, mas podiam também concorrer e participar entidades desportivas de natureza associativa. Ora, como bem sabem, a alteração legislativa aprovada em janeiro, 25 de janeiro, veio alterar esta situação e veio determinar que a participação nas competições de natureza profissional fosse possível apenas através das sociedades desportivas ou então de uma nova formulação, uma nova entidade, sociedades desportivas unipessoais por cotas, que no fundo representam também, na prática, a impossibilidade, e é isso que me interessa valorizar e relevar nesta conversa convosco, a proibição da participação das entidades desportivas de natureza associativa. E eu gostava de perceber melhor qual a vossa opinião e posição sobre esta proibição taxativa, mesmo nas situações em que as entidades de natureza associativa participassem de acordo com as regras concorrenciais exigíveis, isto é, desde que, tal como as SADs, essas entidades associativas apresentassem documentos fiáveis e verificáveis de prestação de contas diversas que permitissem a essas entidades concorrer em pé de igualdade e sem constituir um fator de dumping, digamos assim, concorrencial. E eu coloco esta questão tendo como, para nós é importante, do ponto de vista político, avaliar a vossa posição, até porque nós temos aqui ao lado um campeonato, uma liga, que se rege pelos mesmos, enfim, pelas mesmas regras de enquadramento profissional, com as mesmas exigências de fiabilidade, de prestação documental, de situação regularizada perante as diversas entidades profissionais, segurança social, etc., fisco, mas que permite a convivência na sua participação dos dois tipos de entidades, SADs e entidades associativas. Julgo não estar a fugir à verdade se disser que os dois maiores clubes que participam na Liga Espanhola não são SADs e participam enquanto entidades associativas desportivas, uma formulação muito semelhante a esta, e não enquanto SADs. E haverá naturalmente, porque há também SADs a participarem na Liga Espanhola, isto é, há uma convivência. Por que razão, qual é a vossa posição sobre a obstaculização que existe a partir desta legislação de início do ano relativamente a esta participação na Liga Portuguesa? Qual é a vossa participação enquanto SADs e enquanto emanações de clubes desportivos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dar a palavra aos nossos convidados. Vou dar pela ordem, dar primeiro aos representantes do Futebol Clube do Porto. E a única coisa que eu pedi alguma atenção é que a sessão plenária de hoje à tarde começa às 3 da tarde. São 2h40, podemos ultrapassar um bocadinho às 3 da tarde, mas pedia só que tivessem atenção este horário, se tivermos que nos prolongar um pouco para além desta hora. Faloemos, mas era só para terem atenção às 3 da tarde. Muito obrigado. Dou então a palavra aos representantes do Futebol Clube.
Boa tarde. Eu começaria por pedir desculpa, enfim, do meu atraso, mas também foram aqui os condicionalismos aqui do parqueamento na Assembleia que me limitaram, enfim, a minha entrada para esta sessão. Eu acho que, pegando nesta deixa, enfim, que sobre esta matéria, até porque o tempo é muito curto, creio que realmente, enfim, vamos tentar ser, digamos, muito pragmáticos, mesmo na abordagem destas questões, para podermos realmente termos tempo, enfim, para podermos tocar em todas elas. De forma muito clara, quando pedem, foi o que eu percebi, enfim, a opinião pessoal, em termos desta última questão, eu confesso que a primeira questão do Sr. Deputado Afim Valentino não apanhei no todo, mas apanhei esta, do Sr. Deputado Mário Novo, que eu devo dizer, confesso, é verdade que agora é obrigatória a participação de uma sociedade desportiva nas competições. Eu devo dizer que eu pessoalmente eu não relevo muito essa, enfim, essa questão da forma. A forma para mim, confesso que não é muito relevante, porque embora me pareça que hoje em dia nós estamos aqui a falar numa atividade, enfim, que é um desporto, mas hoje em dia é muito mais que um desporto, é uma indústria. E como atividade, enfim, empresarial, eu acho que é de todo conveniente que tenha realmente uma estrutura empresarial adequada. E, portanto, a mim, eu não vejo nenhum inconveniente em que realmente se tenha avançado para a criação das sociedades esportivas, para poder, digamos, suportar este negócio, que estamos a falar de um negócio, e, portanto, não vejo, poderíamos ter realmente outro tipo de forma, até cooperativas, instituições, não é essa a questão, para mim não é questão da forma, é uma questão de gestão, é uma questão realmente de negócio, de atividade, e, portanto, confesso que para mim não é relevante a forma e não me parece que seja de todo, digamos, inconveniente o ter-se avançado para a solução das sociedades, até porque aí eu penso que sim, estaremos todos a ganhar, quer queramos, quer não, em termos de profissionalização, em termos de cumprimento, enfim, de obrigações, em termos de adequação de campo de atividade. E isto claramente funcionará muito mais do que numa solução de uma associação desportiva. Portanto, daí, acho, embora não, confesso, não releve a forma, mas acho todo conveniente que se tenha avançado para a solução de sociedade desportiva. Esta foi a questão que eu percebi do Sr. Deputado Lundário Novo, não percebi, confesso, não ouvi a primeira questão que foi colocada pelo deputado Florentino, mas considero que meus colegas, enfim, terão ouvido e poderão, enfim, pronunciar sobre essa matéria.
Já agora, apresento-me Luís Leão como consultor fiscal da Deloitte, a quem o Futebol Clube do Porto pediu para fazermos a análise técnica do diploma, e gostaria de apresentar a humilde sugestão aos seus deputados, se não se importarem, de, considerando o adiantado da hora e o pouco tempo, se nos podíamos considerar todos juntos. Defeito consultor que trabalha ao minuto. Se nos podíamos concentrar nos aspectos técnicos da proposta e do texto técnico da proposta, se nos será permitido. E, começando pelo tema dos direitos de imagem, a proposta de redação sugere alguns temas de possível conflitualidade e de aumento de conflitualidade entre a administração fiscal e os clubes. Primeiro porque começa com o saldo disposto no artigo 23 do Código do IRC, que é uma expressão que pode significar duas coisas. Tanto pode significar que os 20% dos direitos de imagem que são propostos como custo fiscal são sempre aceitos. São sempre aceitos. E é o mínimo. E então poderá ser aceito 80% para cima, como poderá ser lido pela máquina fiscal como os 20%, mesmo assim, não serão aceitos, a não ser que se prove a indisponibilidade para o custo. E, portanto, esta parte da redação é infeliz na medida em que potencia a conflitualidade e não previne a conflitualidade, aliás, que era aquilo que se pretendia com a redação. E, portanto, a sugestão era deixar cair esta parte da redação. Depois, este tema de só ser aceito 20% do custo surge um pouco contra o Código do IRC. O Código do IRC aceita, por defeito, a totalidade dos custos e depois introduz alguns limites normalmente quantitativos. Veja-se, por exemplo, o que é que se faz com as viaturas. Todas são aceitas até um determinado montante e só a parte que excede aquele montante é que não é aceita do ponto de vista fiscal. O que é que acontece em cima disto? Os direitos de imagem aparecem às vezes na Vox Populi como algo que é à margem da fiscalidade, algo que não está sujeito a imposto, algo que passa à margem, quase na raia da legalidade, quando não é assim. Os direitos de imagem, quer sejam pagos diretamente aos atletas, e convém distinguir claramente o que é remuneração por o exercício da atividade esportiva, outra coisa é o rendimento decorrente da imagem e da capacidade que o atleta tem enquanto pessoa de gerar receitas. Veja-se o caso do David Beckham no Paris Saint-Germain, que efetivamente foi potenciador de receitas do Paris Saint-Germain, não por dar pontapés durante a época desportiva, mas pela capacidade de gerar receitas em si mesmo. Portanto, são coisas distintas. Os atletas, se receberem direitos de imagem enquanto tal, são tributados. Ponto. E são tributados às taxas normais de IRS em Portugal. Se o atleta não for dono da sua imagem, e se for uma sociedade o dono da imagem do atleta, muito comum, essa sociedade paga impostos em Portugal. Há retenção na fonte e há pagamento de impostos em Portugal. O que significa que esta proposta de redação leva a que haja uma dupla tributação económica do Estado português, que arrecada a receita com o pagamento do direito de imagem na retenção na fonte e no pagamento ou pelo atleta ou pela sociedade estrangeira, e leva a uma nova tributação em CDRC na esfera do clube que está a pagar, sobre a parte que não for aceite, e que se colarmos isto com a primeira parte da intervenção, no limite pode ser 100% do direito de imagem do atleta. Razão pela qual a proposta dos clubes é fazer-se aquilo que efetivamente é feito noutras competições desportivas, muitas delas concorrentes na contratação de atletas de Portugal, que é, efetivamente, e os clubes entendem que haja uma limitação ao montante de título de direito de imagem, e que esteja indexado, esse sim, à remuneração bruta sujeita à tributação em CDRS em Portugal, o que casa com a lógica do Código do IRC, que é, tudo é custo até um determinado limite, e agora vamos defender o limite, e em vez de se ter um limite absoluto igual para todos, indexá-lo à remuneração bruta tributada em CDRS em Portugal da parte do atleta, porque é um dado objetivo que, efetivamente, serve todas as partes, incluindo a calcular a receita fiscal em Portugal. Sobre os direitos de imagem, eu não sei, se calhar era melhor passarmos os clubes todos, se calhar é mais fácil tratarmos tema a tema do que clube a clube. Concordam com a metodologia ou não?
Sim, pode ser. É mais fácil, porque nós já temos posições concretas.
Concordam? Então, se calhar, se continuar sobre os direitos de imagem, alguém tem mais algum tema a acrescentar? Na questão da amortização dos custos de contratação dos atletas, há aqui um tema que é o tema dos paraísos fiscais. E há paraísos fiscais e paraísos fiscais. Convém não esquecer que o Uruguai está na lista de paraísos fiscais, o Qatar está na lista de paraísos fiscais, o Dubai está na lista de paraísos fiscais e o Mónaco, que agora tem dado na berra na imprensa desportiva, é um paraíso fiscal. A redação, tal como está, ao não permitir deduzir os custos com pagamentos a paraísos fiscais, independentemente de se tratar de mandatários, intermediários ou, pasme-se, atletas ou clubes, significa que um clube português que contrate um jogador no Dubai ou contrate um jogador no Mónaco não poderia, no limite, deduzir os custos contra a contratação desse atleta. Enquanto que se percebe a questão dos mandatários e dos intermediários, e aí compreende-se a redação, já sobre atletas e clubes, bem, quer dizer, eu não posso pedir aos clubes do Uruguai para se registarem fiscalmente na Argentina. Quer dizer, e o Uruguai é, efetivamente, uma potência sul-americana de futebol, onde, efetivamente, faz sentido contratar atletas para o campeonato nacional. Portanto, esse era o primeiro tema. O segundo é, isto significa que a indústria do futebol tem um tratamento fiscal diferente do tratamento geral do Código do IRC e pior, porque o Código do IRC permite, para qualquer pagamento, a qualquer paraíso fiscal, a prova em contrário de que a operação efetivamente sucedeu e efetivamente ocorreu, desde que prove o negócio. Ora, parece-me que, no caso de, no limite... Posso usar o nome do Sporting ou não? No limite, se o Sporting quiser contratar o Bruno César, que o Sporting não possa deduzir a contratação do Bruno César só porque ele joga no Dubai. E que, no limite, é o que este texto da lei refere sobre o pagamento ao tema dos paraísos fiscais. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Ou informar se o Sporting vai pensar em contratar o Bruno César. Mais algum dos temas aqui ou não?
Permitia-me, se calhar, também acrescentar aqui um ponto que era relativamente à própria redação e no sentido de haver aqui uma harmonização com a regra geral. No fundo, haver uma remissão deste artigo faz sentido no sentido de prevenir a evasão fiscal, obviamente, mas fazer uma remissão para o próprio artigo 65 do Código do IRC, onde, no fundo, já se encontram todos os mecanismos de aplicação da regra de antiabuso. E, portanto, e também, se calhar, aqui fazer e para salvaguardar a situação, claro que não era, imaginamos nós, o espírito desta proposta, salvaguardar aqui os clubes. E, portanto, onde se refere que, por qualquer forma, atribuídos, fará sentido referir que seria aos agentes mandatários ou intermediários, que, no fundo, é no fundo, a introdução que toda a proposta de lei vai introduzir, estes termos. Acho que havia uma melhoria na redação desta norma.
Okay. Quanto à questão que foi levantada sobre a partilha dos direitos económicos, a partilha dos direitos económicos é uma realidade atual do futebol. Se vai ser uma realidade do futebol daqui a um ano ou dois anos, pois não sabemos. A verdade é que é uma realidade atual do futebol, nomeadamente muito comum no futebol sul-americano, que é uma fonte normal de recrutamento dos clubes em Portugal. Efetivamente, o que faz sentido é, à data de hoje, com a realidade económica que existe, eu percebo que se possa às vezes querer ter uma lei fiscal à vanguarda, bom, mas não, também não faz sentido a lei fiscal ir para além daquilo que é a realidade económica e jurídica atual vigente. E neste momento, a contratação do atleta pode significar a aquisição de direitos económicos que estão em mais do que uma entidade. E por isso, a parte da amortização dos custos de contratação para além do clube de onde o jogador provém, tem que incluir o sítio onde estão necessariamente os direitos económicos desse atleta. Admitimos que, de facto, se no futuro esta redação deixar de fazer sentido, o código não precisa de ser alterado, porque é do clube de onde provém ou de onde tiverem os direitos económicos. Restringir as outras entidades à amortização é que pode criar, no curto, se calhar no médio prazo, porque não sabemos quando é que a FIFA imporá a restrição da partilha dos direitos económicos, nomeadamente por causa do futebol da América do Sul, que tem isso como fonte de financiamento e como forma de financiamento de contratação de atletas. Neste momento não faz sentido que o código do IRC restrinja algo que a FIFA ainda não restringe e que não sabemos quando é que o irá fazer, o que poderia pôr em causa a debilidade fiscal nas próximas contratações, quem sabe da próxima época ou das próximas duas ou três épocas. Aí é um grande ponto de interrogação. Mais algum tema?
Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, porque estive reunido com a UEFA, aliás os quatro grandes clubes, incluindo aqui o Braga, estiveram reunidos com a UEFA para explicar a situação dos fundos. O que a UEFA basicamente quer evitar é que dinheiro que não é produzido no futebol, ou dinheiro que é produzido no futebol, haja terceiros fora da indústria de futebol que beneficiem desse dinheiro. E aquilo que nós explicamos é que isso, na realidade, seria muito interessante do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático não funciona assim, porque todos os clubes, SADs, etc., têm operações financeiras com entidades financeiras, pagam juros a entidades financeiras, portanto, parte do dinheiro que é gerado pelo futebol sai da indústria de futebol para uma operação normal de qualquer sociedade, não precisa ser desportiva. O que se percebe é que há um movimento da parte de dois países, Inglaterra e França, no sentido de tentar pressionar a UEFA a parar com estas operações. As operações podem ser mais ou menos abertas. No nosso caso, Benfica, como sabem, temos um fundo que é o Benfica Star Fund, que está em Portugal, sediado em Portugal, registado em Portugal, sob supervisão da CMVM. O seu regulamento teve que ser aprovado pela CMVM. CMVM não é propriamente uma entidade que seja branda naquilo que são as suas exigências do ponto de vista de transparência. E, portanto, não sei exatamente onde é que se pretende, se é que se pretende chegar alguma coisa no fundo, mas é preciso haver um racional que vá para além apenas do bicho-papão que podem constituir os fundos. Portanto, a esmagadora maioria das operações, que eu saiba, que eu conheça, são operações perfeitamente transparentes e, portanto, não se percebe porque é que se vai criar regras quando elas, neste momento, nem a própria UEFA, a UEFA o que diz é talvez um regime transitório até 2018, mas nem isso foi aprovado e a UEFA não o consegue fazer se a FIFA também não o aprovar.
Se permite também, também acrescentando aqui, a questão dos fundos vai um bocadinho mais para além disso. Engloba-se muito a questão dos fundos, mas o que está aqui em causa, de facto, é que haver terceiros detentores de direitos desportivos de atletas profissionais. Obviamente que, e o caso da ESAF, que é o caso que o Sporting também tem um fundo, é um caso paradigmático, até porque é um dos poucos, se não mesmo o único, que tem uma regulação, neste caso pela CMVM, o que ter o interesse deles, e pelo que eu pude perceber, é importante, porque de facto é um fundo regulado e que tem uma tutela clara, e em que quem detém participações, unidades de participação, não tem intervenção, e penso que esse é o ponto fulcral no meio do processo, que é a questão da verdade desportiva, ou seja, quem é que domina quando um jogador tem 80% do seu passe, é detido por uma entidade que não é o clube ou a SAD, o que quer que seja, podem-se colocar questões de verdade desportiva que se têm colocado todos os dias e têm aparecido situações que são as que são detectadas, não é? Há sempre outras que não são, não é? E portanto, esse penso que é uma das grandes preocupações. O caminho, pelo também que me é dado a ver, e dada a dinâmica que isto foi criado, é de facto que os fundos sejam realmente tratados como tal e dentro de um modelo perfeitamente regulado, E que efetivamente o caso português, o caso da ESAF, é um caso exemplar. Não nos liberta todas as questões. Hoje em dia, os jogadores, os atletas desportivos de futebol profissional, têm passes, eles próprios têm partes do passe. Nós, no caso do Sporting, um caso em que temos atletas muito novos, em que os pais têm partes do passe, o que não impede alguma conflitualidade às vezes. Há de facto um conjunto de entidades que têm participações. Se isso configura o caso de fundos, eu pessoalmente o que chamo de fundos são entidades que participam nos direitos desportivos e que partilham o risco. A verdade é que hoje em dia há entidades que pedem dinheiro emprestado, portanto é uma forma de se financiar, vamos dizer, normal, onde efetivamente há garantias prestadas com partes de passes. Se isso constitui fundos ou não, portanto, é uma questão de, obviamente, que é importante conseguir separar as águas. E, obviamente, esse é um ponto, por exemplo, no caso da Inglaterra, onde, efetivamente, não é permitida a participação de mais do que uma entidade nos direitos desportivos de um determinado atleta. Portanto, é uma questão mais complexa em termos de gestão. E penso que não é uma questão, não tem muito a ver com a questão fiscal, neste caso.
Não.
Não tem nada a ver com a questão fiscal.
Um dos temas que até agora ainda não foi falado diz respeito ao reinvestimento das mais-valias com a alienação dos direitos económicos dos atletas. A redação que está proposta pode também suscitar questões de interpretação. Porquê? A lei fala no reinvestimento total do valor e a lei não fala da possibilidade de haver reinvestimentos parciais. E, portanto, este era um dos primeiros temas. Nós achamos que o texto, tal como está, ao remeter para o artigo 48 do Código do IRC, pode-se interpretar no sentido de remeter para a totalidade do regime, e o regime que está no 48 do Código do IRC, de facto, permite reinvestimentos parciais, de uma parte. Agora, a verdade é que este regime específico das SADs fala num reinvestimento total. E, portanto, dado o histórico que nós conhecemos de possível conflitualidade com a administração fiscal portuguesa, em dúbio quase sempre para o fisco, corremos o risco de haver aqui uma conflitualidade que não se deseja, não é saudável e, portanto, deveria ficar aqui claramente espelhado a questão da possibilidade do reinvestimento parcial. Outro tema sobre o reinvestimento da mais-valia das vendas é que, enquanto que numa sociedade que está fora da indústria do futebol se percebe a questão da detenção por 12 meses, na indústria do futebol, mais importante do que o ciclo do ano civil é mais importante o ciclo da época desportiva. E, portanto, o facto de haver um atleta contratado, por exemplo, no final do prazo, que é no final do mês de agosto, também não faz sentido depois, para poder haver o reinvestimento desse ativo, ter que se esperar até exatamente ao mesmo dia do mês de agosto, da época desportiva seguinte, quando o mercado abre durante todo o período do verão. E, portanto, aqui a proposta de sugestão era adaptar à realidade do futebol e, em vez de ser o prazo de 12 meses, ser em época desportiva distinta da época desportiva da contratação, por causa deste tempo do espaço, porque no futebol o tempo das contratações está limitado no tempo, as janelas não são muito grandes e não há liberdade, como há no resto da indústria, de eu adquirir e alienar ativos quando bem quiser. Eu tenho aquela janela e, portanto, aí a sugestão do ser numa época desportiva distinta da época desportiva da contratação. E sobre o reinvestimento das mais-valias, há algum tema adicional que quisessem abordar?
Nós estava na dúvida que são dos 12 meses, porque o que o artigo 4 diz fala até ao final do terceiro exercício, não é? Isto fala até ao final do terceiro exercício.
Sim. É a remissão.
Desculpa, remissão para o 41?
É a remissão para o 48 que estabelece que são os 12 meses. Os 12 meses, isto na regra geral. Uhum. E, portanto, o que estaria aqui era tentar adequar o regime geral à prática e à indústria do futebol e, em vez de fazer uma referência aos 12 meses, fazia-se uma referência a épocas desportivas diferentes.
Sim, porque são prazos diferentes. O prazo de 12 meses é o prazo durante o qual eu tenho que deter o ativo e depois eu posso reinvestir num determinado período que pode ir, então, assim, até aos 36 meses. O tema é, durante quanto tempo é que eu tenho que fazer a detenção do ativo? A detenção mínima. E aí sim era, em vez de ser apenas e só os 12 meses, por causa do tema das contratações, ter que ser numa época desportiva distinta da época desportiva da contratação. Depois, se calhar, voltando aqui ao tema dos custos de formação dos atletas, e aqui vou deixar o Rui, da KPMG, explorar o assunto, que fará muito melhor do que eu. O tema aqui é da discrepância entre a contabilidade e a parte fiscal. Porque, ao se falar da amortização dos custos de formação do atleta, estaríamos a criar uma dedução fiscal de um ativo que não pode estar registado no balanço. Porque aquilo que os clubes gostariam, e que nunca foi aprovado, é que os atletas que vêm da formação pudessem estar registados no balanço por um determinado valor, que não estão. E, portanto, a amortização, ou criar um ativo com isto, era aqui o objetivo e que, claramente, está fora do âmbito desta regra. E, portanto, não seria possível pela Comissão de Contabilidade. Mas tu falas melhor disto que eu.
Eu queria só complementar muito brevemente com primeiro, é impossível, eu diria, a dificuldade prática de implementação da norma, porque isto pressupõe que haja uma individualização do custo de determinado atleta e hoje em dia,
com 100 atletas e com os custos todos, nós não individualizamos custos por atleta, não é? Quer dizer, o custo da formação não tem forma de ser individualizado atleta a atleta.
Mesmo que se imaginasse uma chave de alocação, nunca seria uma chave de alocação que pudesse ser, eu diria, confirmada ou fundamentada por um revisor, ou pelo menos, no fundo, mesmo que o fosse, haveria aqui uma criação de questões de como é que se poderia depois comprovar que, efetivamente, aquele custo é alocado a determinado atleta, quando estamos a falar de um universo de atletas de 100 ou mais atletas. Outra questão que, além da questão prática da aplicação da norma, é a questão do desfasamento entre a contabilidade e as normas contabilísticas internacionais e a questão fiscal. Portanto, em termos das normas contabilísticas, teríamos que reconhecer necessariamente o custo de imediato e depois tínhamos que criar um ativo fiscal que não se compreende muito bem como é que depois poderia
casar com a contabilidade.
Casar com a contabilidade. E, portanto, efetivamente percebe-se a proposta de lei, que acho que era uma proposta de lei positiva, mas a sua, eu temo que a sua aplicação prática vá ser de muito difícil de aplicação. E, portanto, era, no fundo, partilhar convosco esta...
E, portanto, aqui, e a preocupação que há bocado o Sr. Deputado transmitiu, era a questão de promover e de maximizar a questão da formação, portanto, haver um interesse claro. De facto, esse interesse existe, isto é uma norma que está desenhada pensando nisso. Agora, a questão é que a contabilidade, de facto, não pode refletir, porque seria considerado um ativo gerado internamente. E, portanto, as normas internacionais e as normas portuguesas, o sistema de norma de adição contabilístico, não permite essa criação interna de um ativo intangível ou de qualquer outro tipo de ativo. Não é? Numa perspectiva, se me é permitido, uma perspectiva de alguma forma tornar interessante uma norma que possibilitasse o interesse real da formação, da aposta na formação, seria de alguma forma de fazer algum tipo de majoração fiscal relativamente a esses gastos, ou seja, que os gastos concorridos, com até determinados limites, fossem de alguma forma, pudessem ser majorados como um benefício fiscal, vamos lhe chamar assim, e que fosse efetivamente, penso que seria aí um efeito, não sei se é os tempos, estamos nos tempos ideais para arranjar benefícios fiscais, mas obviamente que era a única, se essa é uma preocupação que entendemos legítima e nós de alguma forma a defendemos, penso que seria por essa forma. Como isto está, concordo plenamente, o impacto é nulo, é reduzido, portanto, para dizer que não é do nulo, que é um bocado ostensivo, mas é muito reduzido.
O último tema que tínhamos para trazer, curiosamente, é um tema que não é das SADs aqui presentes, que é o tema da responsabilidade solidária da SAD para com o clube fundador. Aquilo que está previsto na lei geral e que está previsto na lei em vigor é que o ativo da SAD responde pelas dívidas do clube fundador até ao limite do ativo transferido do clube. Porque senão significa que ativos novos gerados já na sede da SAD irão responder por dívidas anteriores à integração na própria SAD, o que contraria as regras gerais e contraria a regra em vigor. Para além deste pequeno tema que é contrariar a regra geral, isto inviabiliza novos sócios para as SADs, porque posso-vos assegurar que na qualidade de... Passo a explicar. Nas novas sociedades, as novas sociedades anónimas esportivas, que passam a ser obrigatórias, o que está previsto na redação é que as SADs respondam pela totalidade das dívidas dos clubes que deram origem a essas SADs, independentemente do ativo que o clube coloque na SAD. Exemplo, o clube tem um ativo de 1 milhão de euros, coloca esse 1 milhão de euros como ativos na SAD. Se a administração fiscal vier a descobrir que o clube tinha dívidas de 5 milhões de euros, a SAD responderá pelos 5 milhões, o que inclui 4 milhões de ativos que foram gerados na própria SAD. Nem que esses ativos tenham sido por um investidor novo que acabou de adquirir uma participação na SAD e que injetou dinheiro novo na SAD. Posso-vos assegurar que, na qualidade de consultor fiscal, direi a todas as pessoas que queiram investir em SADs portuguesas para não o fazerem num prazo de pelo menos 5 anos, a contar da data da constituição da SAD, que é a data de prescrição das dívidas à Segurança Social. E, portanto, direi a todos os investidores: não investam em SADs novas até um prazo mínimo de 5 anos a contar da data da sua criação. E, portanto, este regime, além de contrariar o regime geral, é inibidor, claramente inibidor, da atração de novos investidores para as SADs portuguesas. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa.
Sobre esta matéria.
Não, só foi, gostaria de fazer alguma ligação para aquilo que o deputado Honório Novo falou relativamente, penso que é um ponto que o próprio o deputado falou, disse que era um bocadinho fora, quando remeteu para a lei, para esta lei. Portanto, a grande questão, do ponto de vista prático, obviamente, há bocado, e fez a comparação com Espanha. Espanha tem algumas grandes
doenças. Já agora eu aproveito para meter um pouco de ordem. Eu, naturalmente, compreendo o doutor Angelino aquilo que disse, mas a questão que eu coloquei era diferente. Era se o vosso ponto...
Sim, era isso que eu ia dizer agora. Era a minha opinião. Não, isso era a minha opinião.
Agora, que eu...
Era isso que eu ia fazer a ligação.
E a inibição que esta lei cria de que as entidades desportivas possam continuar como tal.
Portanto, obviamente, uma opinião pessoal, até porque não estávamos preparados para essa opinião pessoal, é que, de facto, há uma liberdade, deve haver liberdade de associação e de criação de entidades que compitam, ou que há bocado foi referido, e muito bem, que isto é uma indústria neste momento, e, portanto, não é só os direitos dos jogadores desportivos, mas talvez todos os direitos de imagem e tudo mais. A grande questão, colocam-se questões, como o senhor próprio deputado referiu, questões de concorrência. A diversos níveis, estamos a falar até de nível fiscal, ou seja, a fiscalidade das coletividades com utilidade pública, tem utilidade pública, ou pelo menos deverão requerê-la, portanto, tem algumas especificidades. Portanto, aqui poderia dar-se a volta, passa a expressão, com alguma alteração legislativa que enquadrasse as coletividades que competem em competições profissionais com algum enquadramento diferente, portanto, que uma coletividade tem, de facto, não tem participação em competições profissionais, que fazem um desenvolvimento, obviamente tem uma especificidade. Outro tipo de atividades que têm, de facto, essas atividades, por exemplo, em termos de IVA, é muito relevante, e o meu próprio clube, portanto, o Sporting Clube de Portugal, o clube, não a SAD, desenvolve, até contra mim falo, não é? Mas desenvolve atividades esportivas de modalidades que estão no clube e que, em termos de concorrência, com o aumento do IVA dos ginásios para os 23%, nós tornámos muito mais competitivos em termos de preço. Neste caso, resultou favoravelmente a favor do clube. Mas há claramente aqui uma distorção fiscal. E, portanto, ou há aqui uma uniformização e teria que ir por algumas alterações relativamente às coletividades que competem em atividades desportivas. O caso do futsal é uma competição profissional e que está, não sei se o caso do Benfica, como é que está, mas no caso do Sporting, está no clube. O Benfica também está no clube.
Todos juntos, aliás.
E portanto, embora se tenha discutido, o caso do Sporting está-se a discutir a passagem para a SAD, o futsal neste momento é uma competição profissional e portanto, até que remete para a Federação Portuguesa de Futebol. E, portanto, tem alguma especificidade, tem diferenças claras com o futebol profissional. E, portanto, aqui seria importante não tanto limitar, e aí, mais uma vez, para a opinião pessoal, não tanto limitar o tipo de sociedade, até porque também criou-se uma sociedade unipessoal por cotas, aí tenho algumas dúvidas sobre a forma como isso foi apresentado, portanto, uma coisa é assada, até porque isto entra em choque com outras peças legislativas, mas, efetivamente, não vejo nada contra a possibilidade de clubes, portanto, coletividades participarem, desde que fossem salvaguardadas, de facto, as questões de concorrência. Depois há uma questão adicional que penso que também que limita aqui, quando se fala tanto de responsabilidade solidária, é porque, de facto, numa sociedade é claro que os dirigentes, portanto, os administradores da sociedade, respondem por certas e determinadas circunstâncias, que são dívidas fiscais. Nas coletividades há sempre forma de dar a volta à questão, não é? Portanto, em muitos clubes, o que acontece é que se criam comissões de gestão, ou porque não há ninguém para tomar conta das coletividades, criam-se comissões de gestão que, de alguma forma, estão protegidas relativamente a dívidas fiscais e à segurança social. E, portanto, aqui também há alguma, numa ótica concorrencial, há um benefício claro para as coletividades. Espanha tem, obviamente, essa característica, tem outras características que também seriam interessantes. Tem uma tributação do trabalho do dependente dos futebolistas muito menor que em Portugal.
Que é derivada da lei Beckham.
E, portanto, tem obviamente, isto não é tudo preto e branco, não é? Portanto, se calhar também há coisas que eles têm que me interessavam, obviamente, do ponto de vista, quando digo interessavam, do ponto de vista das
fiscalidade e tributação.
Das SADs. Gostaria só de, não sei se dado adiantado o tempo, obviamente há aqui uma preocupação que eu compreendo, já uma preocupação de tentar limitar alguma perda fiscal e de tentar ir buscar receitas fiscais onde se calhar será mais linear. Eu penso que aqui fica o desafio, se me é permitido. De facto, está a faltar em Portugal legislação clara sobre as apostas desportivas, que seria benéfico para os clubes, para as sociedades anónimas, que veem, de facto, serem feitas apostas desportivas onde nós não vemos absolutamente dinheiro nenhum, e para o próprio Estado português, que numa ótica da atrativa dos serviços não pode inibir um português de apostar aqui em Espanha, onde Espanha já está com essa regulamentação implementada, em outros países, uns mais ou menos offshores que outros, embora sejam todos da União Europeia, e portanto era importante, se há uma preocupação legítima de captação de receitas fiscais, esta seria uma área que eu considero crítica. E, obviamente, os clubes também têm interesse, porque veem os seus direitos de autor, os seus direitos de propriedade intelectual, serem utilizados noutros locais sem terem nenhum ganho. O único ganho que existe é o totobola, que é o que os senhores deputados conhecerão, que é nada, não é? E, portanto, ou muito pouco. E, portanto, era este desafio que acho que era importante também. Porque, de facto, é um mundo que, neste momento, é enorme. Estamos a falar de milhares de milhões que circulam nas apostas desportivas, não há regulamentação, há uma regulamentação que de alguma forma inibe, com a questão da Santa Casa da Misericórdia e das concessões aos casinos, mas de facto devia haver aí uma reformulação clara deste processo. Sou pena de Portugal estar a ficar muito prejudicado nesse aspecto.
Não sei se mais alguém tem algum comentário. Senhor Deputado.
E sobretudo a relação que fizeram com o enquadramento geral do Código de IRC. Embora eu, assim, um pouco à superfície, tenha apanhado a ideia central que vocês defenderam, que é adequar a indústria de futebol à indústria genérica do ponto de vista da atitude do Código, não é? Em muitos aspectos vocês remeteram para uma uniformização, mas não podemos ter é a velha máxima, sol na eira e chuva no naval. Quando é a favor deste princípio de harmonização, defendê-lo, e quando não é, em desfavor, ou melhor, a favor da especificidade, contemplá-lo. E, portanto, mas isto é uma observação muito, enfim, à pele daquilo que vocês disseram. E eu julgo que era absolutamente determinante para nós poder refletir sobre tudo o que vocês disseram e as implicações, até por consulta do respectivo código, e ver as suas implicações, as mais diversas. Eu sugeria, não sei se vocês têm preparado isso, que o conjunto de sugestões e de abordagens que vocês fizeram sobre os diferentes temas nos pudessem ser remetidas de forma escrita para nós podermos sobre elas refletir. Se não estão escritas, podiam deixá-la. Se não estão escritas, podiam nos fazer chegar no mais breve espaço de tempo.
Essa era a sugestão que eu iria fazer, mas o deputado Honório Novo antecipou-se e, portanto, eu apenas enfatizo esta, portanto, tudo o que tiverem de sugestões mais técnicas, sobretudo questões mais técnicas, eu penso que para os trabalhos da Comissão, e que também seria, obviamente, no vosso interesse, era bom que pudessem enviar para os serviços deste grupo de trabalho. as sugestões por escrito, técnicas que tenham sobre as normas que considerem adequadas. Eu ia só dar a palavra ao deputado Laurentino Dias.
Sr. Presidente, tem uma data para... Tem uma data para...
Qual
para
é a
Na
boa máxima de consultoria.
Quando puderem.
Okay. Muito bem.
Mais de, daqui a mais do que uma hora, daqui a menos do que um mês. Portanto, qualquer prazo entre esse...
Até ao final da próxima semana.
Idealmente, quanto mais rápido possível. Senhor deputado.
Muito obrigado. Eu fiz uma pergunta objetiva sobre como tem sido o contencioso das sociedades com o fisco no que respeita a matérias de direitos de imagem. Agora não vale a pena responder, só digo assim, andarei mal se pensar que o fisco tem perdido a maior parte dos contenciosos, ou tem ganho.
Perdemos o processo, portanto não foi reconhecido como custo fiscal. A grande questão que se coloca é que efetivamente também as nossas sociedades anónimas desportivas não são propriamente as mais lucrativas, as sociedades mais lucrativas, ou não têm sido, pelo menos no caso da minha não têm sido de todo, a mais lucrativa. E portanto há correções à matéria fiscal que pouco ou nenhum impacto têm, dados os prejuízos fiscais acumulados, não é? E portanto, mas há uma perda, obviamente que há, e para já há uma perda e clara de todo o processo, com mais consultores fiscais ou menos consultores fiscais, este processo em tribunal, portanto há aqui. Mas agora, para falar em despesas, não fizemos menção a isso, e aí mata o assunto completamente a questão dos custos de formação. Se nós tivermos custos de formação e tivermos que recorrer a um ROC independente para certificar o valor, então não vale a pena ter custos de formação nenhum, qualquer ROC que se preze, não é? tem que cobrar os seus serviços e, portanto, mata aqui o assunto. Era um ponto que eu tinha aqui marcado e que me esqueci de... Aqui a questão não é só... É uma questão de análise de benefício, não é? E, de facto, os clubes, o que tem sido... O que os tribunais tentam provar, ou tentam comprovar, ou que seja demonstrado, é se o envolvimento de algumas pessoas e desta questão dos direitos de imagem são relevantes ou não para a atividade profissional. Quando isso é comprovado claramente, com documentos e com prova testemunhal, o tribunal decide a favor do clube, da SAD. Quando assim não é, decide claramente a favor do fisco. Nós tivemos o caso recente, há uma semana, que perdemos o processo.
Muito bem. Uma notazinha só, que é a seguinte. Só há duas competições profissionais em Portugal, que são a primeira e a segunda liga. Pois há muitas competições, do futsal até o handball, ou basquete, que são competições não profissionais, mesmo que praticadas por atletas profissionais, mas competições profissionais só há primeira e segunda liga, nos termos da lei em vigor. Finalmente, uma interrogação minha. Este tema desta proposta de lei foi tratado em finais de 2011 numa comissão nomeada pelo então ministro Miguel Relvas, que tinha representantes da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol, entre outros. Esse grupo de trabalho fez um relatório final, que o Governo aprovou, e um texto de proposta de lei para a questão fiscal. Entretanto, o texto que a proposta traz é diferente do texto do grupo de trabalho. Pelo meio, houve várias reuniões sobre esta matéria, até julgo saber, do Sr. Ministro com os dirigentes dos clubes. E eu pensei que este texto final correspondesse a um consenso entre o Governo e os dirigentes dos clubes que falaram com o Governo sobre esta matéria. Afinal, não parece. Afinal, não parece. São muito úteis as questões que aqui nos trouxeram, e vamos ver em que medida é que nos é possível, no quadro deste texto da proposta que nos é apresentada, encontrar soluções de alteração que possam permitir uma convivência entre aquilo que é razoável para o fisco e aquilo que é razoável para as sociedades desportivas, em causa fundamentalmente estas três, que são quem tem um volume de negócio que justifica este tipo de preocupações, as outras eventualmente não terão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Posso só...
Pode, claro. Já são... 2:20, 3:20.
É 15 segundos porque sim. As questões têm que ser também, e eu acho que esta é uma questão importante que o deputado Laurentino Dias aqui colocou. É verdade que o Governo tentou, na altura, eu por acaso moderei um destes grupos de trabalho, que foram três, na sessão pública. E eu acho é que as pessoas às vezes têm que começar a estar atentos a estas questões. Eu não quero aqui dar nenhum recado a ninguém, mas das respostas escritas aos inquéritos que foram enviados a todos os clubes, o Benfica respondeu, o Braga respondeu, o União de Leiria, o Académico, o Nacional, a Santa Clara, o Sporting, a STF, SAD, penso no Sporting Clube Portugal. Portanto, estão aqui os que participaram. E a Liga e a Federação também esteve presente. E, portanto, e depois isto foi público à apresentação, e provavelmente também os clubes não estiveram. Portanto, eu acho que, e esta é aqui a questão que o tal Laurentino aqui coloca, é que estas matérias que colocam agora aqui, é muito mais fácil, muitas vezes, neste caso em concreto, o Governo criou um grupo de trabalho que fez um trabalho que depois teve umas afinações com as finanças, provavelmente, algumas alterações, não sei, imagino eu, mas que vem muito plasmado no documento final. Eu acho que, todas, com o devido respeito, as instituições também têm que acompanhar estes processos mais de perto, porque provavelmente muitas das questões que colocam nesta questão, não quer dizer que, por exemplo, o caso do Benfica, que respondeu ao inquérito que foi colocado, mas tem que acompanhar o processo, porque este é um caso concreto onde eu penso que o trabalho até foi bem desenvolvido. Agora, se depois
claro, temos os interesses... O não recado está dado...
Não, eu só quero, só estou a alertar, porque eu acho que muitas vezes colocam peso em cima de nós que estamos aqui no Parlamento, quando neste caso em concreto há processos que não decorrem desta maneira, mas este processo é um
que a
processo
mensagem
que foi importante.
O não recado foi transmitido. Dava então por encerrado esta nossa sessão. Queria agradecer aos representantes de todos os partidos. Foi muito útil para o nosso trabalho e então pedia-vos que, se tivessem sugestões escritas, que as mandassem com alguma rapidez para finalizarmos este processo legislativo. Mais uma vez, em nome do Parlamento, muito obrigado.